Atenção, senhores passageiros do voo elaspod.com.br. Bem-vindos a mais um episódio. Episódio especial do Dia das Mulheres. Boa noite.
Difícil segurar pra não rir.
Vamos lá, né? Afinal de contas, esse é um episódio ímpar, né? Estamos aqui no Dia das Mulheres e a gente tem mais é que se divertir um pouco. Temos trabalhado tanto, né?
É, e ainda estamos em ritmo de carnaval um pouquinho, né? Porque a gente não curtiu o carnaval direito, ficando trabalhando, então...
Não, você me fez trabalhar o carnaval inteiro.
É, depois a gente conta isso pro pessoal, porque a culpa é deles no final. Bom, mas vamos lá direto pra pauta, senão o pessoal vai ficar achando que esse podcast vai ser só palhaçada.
É, certeza, vamos embora.
Bom, seguinte, eu tava fuçando pela internet e eu vi, parece que um novo lançamento do Google, Google Page Creator. Você viu isso?
É, eu vi essa semana, eles estão, é uma versão beta, né, de uma ferramenta grátis, né, online, para criar páginas, segundo eles, né, em um só clique. E você encontra em pages.google.com. É bem legal, assim, o sistema, Mila, mas hoje eu tentei entrar lá para fazer um teste, para ver como é que era realmente por dentro, não consegui, só vi páginas prontas, né, que foram construídas usando essa ferramenta, mas eu não consegui logar no back-end, porque o sistema estava over, totalmente lotado de gente lá para testar, e eles estavam soltando uma mensagem que era para voltar outro dia, porque estava tendo um acesso muito grande lá.
Está aparecendo o site da Gol, que fez promoção e também saiu fora do ar.
É, então, aí tem um acesso, muita gente querendo logar para ver como é que é por trás, né, como é que funciona. Eu dei uma olhada em alguns screenshots, que são telas que eles colocam lá para você poder ver como é que é por dentro. Parece bem simples o sistema. É bem legal, né, para você criar uma página simples, para você colocar seus dados, suas coisas lá, né?
Então é um, vamos dizer, é um concorrente do Protopage que a gente anunciou aqui naquele outro episódio?
Olha, eu acho que não chega a ser tão incrementado, tão, como se diz,
tão vivo quanto o Protopage.
É. Então, porque o Protopage é muito moderno, né? Eu sabia que o Protopage agora você pode ler e-mail lá dentro. Já lançaram.
Nossa.
E tem novas características lá dentro. Vale a pena dar uma entrada lá de novo e as coisas já mudaram lá.
É, melhoria, como é que é? Temos o objetivo de proporcionar uma melhoria contínua.
Exatamente.
E tem outra notícia quente que você tinha para dar aí.
Não, mas peraí, olha só. Antes de a gente mudar de assunto, tá faltando comentar sobre o Page Creator, que ele, a gente pode criar múltiplas páginas lá, né? E pode colocar imagem, pode colocar links, pode colocar seu e-mail de contato, entendeu?
E tem templates prontos? Como que é a cara do...
É, pode mudar o layout, você pode mudar o template, pode mudar o layout. Tem alguns pré já selecionados lá dentro, você escolhe e até se
mas
você
se quiser
trocar...
Mas se eu quiser personalizar...
Ah, eu não sei te responder porque não consegui logar. Eu consegui ler só as perguntas e respostas mais frequentes, consegui ver os screenshots, li as pessoas comentando sobre o serviço, vi alguns sites, né? Parece bem simples, falaram que é bem, bem simples o sistema, mas eu realmente não pude criar. E, na verdade, essa página que é criada utilizando essa ferramenta, ela fica hospedada no próprio Google. E então, ficaria, por exemplo, dando exemplo como seria o seu domínio, seria, por exemplo, elaspod.googlepages.com. Sua página ficaria lá. Né?
E, só uma perguntinha, quem faz página no Google Page Creator fica melhor indexado? Tem alguma benéfica que o Google dá para isso?
Olha, eles dizem que não, né? Dizem que não, que o tratamento é igual, que quem faz uma página do Google Page Creator não quer dizer que ele vai estar na primeira posição do Google por ter sido criada por uma ferramenta deles, né? Mas...
Eu acho melhor, just in case, a gente fazer uma.
Fazer uma do Elas Pode lá, né?
É.
Então, a única coisa que você precisa para você criar uma página no Google Page Creator é você ter um Gmail.
Ah, tá.
Tá? Porque para logar no sistema você precisa de um Gmail. E para cada site que você criar lá dentro, você precisa de uma conta de Gmail. Se você quiser tiver dois sites, vão ser duas contas de Gmail. Pelo menos por enquanto, né? Num segundo momento, eles falam que vai ser possível você ter uma única conta, né? Um único registro lá, uhum, e poder criar dois ou três sites diferentes. Mas, por enquanto, é um Gmail para cada site que for, entendi, criado lá dentro. Agora, Gmail não precisa mais de convite, né? No começo precisava, né? Agora tá mais tranquilo, né?
Agora liberou geral.
Liberou geral. Mas vamos à notícia quente, né? Que afinal você cantou a bola antes, né?
Eu só atropelei um pouquinho.
Não, né? Pra variar, né? Sai, chuta a bola e sai correndo na frente, né? Passa a bola, né?
Isso.
Então, a notícia quente que eu peguei essa semana aqui, que é uma notícia super fresca, né? Que, vamos dizer assim, pipocou nos blogs aí no dia 7 de março, né? É a história de um tal Google Drive, ou G Drive, né? E seria bacana a gente estar colocando essa história aqui em primeira mão, acredito que vai ser em primeira mão nessa notícia. Aconteceu o seguinte, o Google promoveu um encontro de executivos para discutir as tendências deles, o que eles estão fazendo, para dar satisfações para os investidores deles, né? E nessa reunião eles estavam apresentando um PowerPoint, fazendo um PowerPoint mesmo, né? Com vários slides, tudo falando de projetos que estão sendo desenvolvidos, etc e tal. E essa era uma reunião fechada lá entre investidores e desenvolvedores do Google, né? E aí aconteceu que esse arquivo de PowerPoint, ele vazou para a rede, né? E foi disponibilizado em alguns sites, isso daí aconteceu dia 2 de março, agora passado, né? E nesse PowerPoint tinha informações, assim, das estratégias que o Google, né, está tomando, do que vem pela frente, etc e tal. E entre essas informações que vazaram, tinha informações sobre um tal de Google Drive, né? Que seria um lugar para os usuários guardarem online 100% dos seus dados.
Como se fosse um dossiê.
Tudo. Imagina. Então, imagina o seguinte. Pelo que está dizendo esses documentos, né? Um espaço virtual infinito. Infinito. Para guardar informação, arquivo, e-mail, bookmark, imagem, MP3, whatever. Né? Além de ser... isso daí é chamado de Store 100% Store. Né? E a vantagem de estar tudo online e de isso daí ser acessível de qualquer lugar e de qualquer plataforma, seja Mac, seja PC, seja Linux, seja um POP de PC, um PDA, qualquer coisa, entendeu? Via telefone, né? Ser acessível via WAP, né? E ter isso daí. Então, na verdade, seria um grande backup de tudo que você tem, de tudo que você faz, de toda a sua vida. Tudo lá dentro.
Mas isso me preocupa com relação à segurança, né?
Privacidade. Estão falando que o Google é o Big Brother, que isso daí é FBI, que é CIA, que não sei o quê. E já tem pessoas dizendo que isso ninguém... Tá tudo lá, entendeu? Porque fica a vida... O Google teria acesso, as pessoas que estão lá dentro, a tudo que você tem, tudo que você recebe, tudo que você escreve, tudo que você manda, tudo que você lê. Né? Então é um grande Big Brother mesmo, e tem pessoas que estão preocupadas e levantam isso daí em alguns blogs, e é o custo de você usar o serviço. Eles ainda não falaram em valores, se esse serviço vai ser cobrado, se não vai ser cobrado. Aliás, Mila, assim que o negócio vazou em vários blogs, depois eu vou postar esses links lá no nosso Elas Pod, né? Os blogs que eu li essas notícias, assim que isso daí saiu e vazou para a rede, esse PowerPoint estava num link chamado, deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí, deixa eu virar minha página, investors.google.com, qualquer coisa, .com, e, né, tipo uma área reservada para investidores, né? Quando o Google ficou sabendo que isso daí tinha vazado nos blogs, eles foram lá, tiraram esse PowerPoint e colocaram um PDF que eles excluíam essas informações.
Nossa.
E trocaram lá, né, etc e tal. Então, isso é mais um indício que realmente isso daí está para sair. Porque... ou então que era uma informação que nós não deveríamos saber, né?
Entendi.
Nunca se sabe, né?
Então... é, a última vez que eu vi assim, um vazamento desse tipo foi na época do lançamento dos novos planos do SPID, que lançou, teve uma história bem semelhante, também um PowerPoint que vazou, com toda a estratégia de marketing que eles iam adotar, todos os argumentos que eles iriam...
é realmente isso que as pessoas falam lá nos blogs.
E, venhamos e convenhamos, tudo que eu li naquele PowerPoint aconteceu.
Não, e depois fala de como que a empresa quer se mover, com quem que eles estão fazendo acordo, entendeu?
Uhum.
É bem, bem interessante ver os bastidores de toda essa história aí.
Ah, eu adoro essas coisas de teoria da conspiração.
É bem interessante. Agora, o mais engraçado de tudo isso é que aí um dos blogs que eu li, um cara estava falando, depois eu vou colocar direitinho os nomes, né? Eles estavam comentando que existe um filme que foi feito em 2004, foi feito por duas pessoas, um cara chamado Robin Sloan e Matt Thompson. Eles fizeram um filme chamado Epic 2015, é o nome do filme. E esse filme, a história desse filme, era que o Google cresceria tanto no mercado que seria capaz de fechar grandes jornais como, por exemplo, o New York Times. Né? E eles falaram que o Google teria um sistema que se chamaria Google Grid, que seria uma plataforma universal, que ofereceria espaço limitado, banda, transfer rate ilimitado, para você guardar qualquer coisa e acessar online de qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, os caras fizeram um filme falando de um negócio que aconteceu. Agora, ou os caras sabiam disso, ou são muito sortudos, né?
Eu não vou mentir assim, há muito tempo atrás, eu, meu marido Ricardo e um outro rapaz, a gente até teve uma ideia de fazer um dossiê personalizado das pessoas. A nossa maior intenção, na verdade, era que as pessoas pudessem fazer históricos médicos.
Uhum.
Quando a pessoa fosse fazer uma consulta no médico, o médico pudesse acompanhar todo o histórico dela.
Eu lembro disso. Uhum.
Lembra dessa história? Não foi adiante porque não conseguimos arrumar patrocinador.
Mas aí tem a questão da privacidade. Imagina as empresas de seguro. Empresas médicas, de seguro de saúde, ou empresa de seguro pessoal. Como é que
olha,
fica?
O maior
imagina
se
tem acesso a uma base de dados dessa.
Mas então,
dessa.
O maior interesse deles todos era que a gente fornecesse essas informações, principalmente para a estatística.
Uhum. Para saber público-alvo, etc.
Exatamente.
Mas isso é um perigo. Imagina, se você é um cara que tem tendinite, aí você isso consta lá, e aí a empresa não te emprega mais como programador.
Exatamente.
Acabou.
Exatamente.
Medicina do trabalho, né? Todo. Aliás, quando você vai ser contratado, eu quando fui contratada como programadora, digo que passaram um exame médico para comprovar que eu não tinha tendinite.
Uhum.
Porque depois eu não posso reclamar uma indenização
uma
com relação. Com
você
relação
ganha aposentadoria.
A isso. Maluco, né? Então, uma outra boa notícia, que é uma notícia bem quente que eu escutei hoje na CNET Business, que é um site de notícias sobre tecnologia e business. Eu escutei que a rede americana de televisão ABC está lançando suas séries todas em formato de videocast. Inclusive,
a pessoa pode baixar.
Lost, que você ama.
Você está brincando?
Não. Então, Lost, aquele outro... bom, todos os da ABC, né? Aquele sobre as mulheres casadas, desesperadas.
O
como é que
Desperate
chama?
Housewives.
Exato, então...
Nossa, é muito... Aliás, ó, no Dia das Mulheres, se eu fosse aconselhar, a gente assista.
É muito divertido.
É a rotina das donas de casa, só que com um toque de humor, assim...
Esse daí é o oposto da Sex in the City, né?
É, exatamente.
Só é das casadas, né?
É sensacional.
Mas então, esse videocast vai ser legal, porque vão disponibilizar isso de graça. E já tá, e o projeto já inclui comerciais dentro do Lost, né? Que você. Que são voltados para esse público mesmo de web, que é tudo conectado, etc. e tal. Já estão
de
prevendo
novo,
isso.
Olha lá, de novo. o que a gente comentou no nosso segundo podcast, as mudanças da mídia.
Comportamento.
Né?
E para quem quiser não assistir os comerciais, não aceitar esses comerciais que vão ser colocados dentro desses videocasts, pode comprar o episódio pelo iTunes, né? Pela Music
Apple
Store.
Music Store.
Pelo iTunes. E pagar, acho que, $1.99 e ter o Lost sem os comerciais. Que eles já estão negociando já.
Bom, não é o meu caso, eu não preciso.
Não.
Não, eu arrumei outros meios.
É.
Então, enquanto está começando aqui a segunda temporada, eu acabei de, vamos dizer assim, eu posso já assistir o episódio 10.
Mas eles estão disponíveis aí, em videocast. Já estão disponíveis, com comercial ou sem comercial, já estão disponíveis. Agora, um rumor, né, que eu não sei se é verdade ou não, porque é, vamos dizer assim, uma fofoca que não sei se vai concretizar ou não, mas as fontes são bem seguras, é que a Apple, ela fez um acordo e juntamente fez um acordo com a ATI, e eles pretendem lançar um DVR, que é um Digital Video Recorder, que é um box para você gravar seus programas na TV e simplesmente pular fora os comerciais, né? Similar ao Tivo, que já é sucesso nos Estados Unidos, né? E parece que essa parceria da Apple com a ATI já vai produzir um equipamento desse tipo para setembro próximo. Vai rolar.
Nossa, eu assim...
Porque as pessoas pulam o comercial. A grande mudança, né, Mila, é que ninguém tem mais tempo para assistir o programa na hora que ele passa, né?
Eu costumo dizer assim, graças a Deus eu tenho um amigo que, como ele está muito na rua à noite, ele é médico, tudo, ele grava um monte de séries em VHS, depois que ele assiste, ele me passa. E, então, eu assisto na hora que eu quero. A única coisa que tem o comercial, só que o que eu pego? Eu pulo todos os comerciais.
Então, o Tivo já pula automaticamente, né? Se vem esse DVR, esse Digital Video Recorder, gravador digital de vídeo da Apple... com certeza será um bom produto, né?
Olha,
moderno.
Então vamos aguardar, tomara que o rumor se concretize.
Então, hoje a gente está fazendo um episódio mais curto, né, Mila?
Ah, sim. Hoje
mais leve, mais tranquilo,
mais solto.
Merecemos.
Isso, merecemos. É como se fosse a nossa folga, o nosso presente de Dia das Mulheres. E, na verdade, a gente não teve a folga do carnaval, eu dei uma chibatada na Alessandra, obriguei ela a gravar o podcast.
Muito bom, tivemos um retorno bem legal, né?
Não, você sabe que eu esperava que a gente fosse ter mais retorno de e-mail? Eu acho que os nossos queridos ouvintes ficaram tudo gandaiana aí.
Poxa, eu fiquei esperando que o pessoal comentasse sobre a Porn Music, deu um maior trabalho para achar.
Eu achei que fossem comentar, não, ninguém comentou nada. Então, olha, gente, por favor...
Vai falar, escutar, vai.
A menina apanhou tanto para gravar o podcast no carnaval. Tem um pouquinho de consideração. Manda e-mail pra gente. A gente sentiu falta.
Mas, em compensação, a gente tá adorando, pessoal. No Orkut, as comunidades, né? Os gatos que estão... se cadastrando lá no Frappe.
Ó, no Orkut, a gente divulgou o quê? No último episódio, já tem 30 pessoas.
É.
Tem, inclusive, gente de Santa Rosa do Viterbo, que é vizinho de São Simão. Agora eu quero ver alguém de São Simão.
Nada, né?
Porque a gente não divulgou lá ainda, né, Lê?
Cidadezinha de 15 mil habitantes, né?
A gente, Santo de Casa não faz milagre, a gente nem contou pra ninguém lá. Também lá, eles não têm banda larga, né?
Não.
Tem esse problema. Bom, no Frapper, eu tô me divertindo bastante.
É bacana ver os pins, né?
Isso, já tem 20 pessoas e é bem legal ficar vendo as pessoas de vários lugares, tudo. Eu gostei da brincadeira e fica passando ali as fotinhos assim embaixo das pessoas com alguns comentários.
É demais,
eu só não consegui fazer aquilo aparecer no nosso site,
então,
depois a gente precisa tentar.
Não, é fácil. É que esses últimos dias não deu para dedicar muito tempo à parte de programação do Elas Pod, né? Nós fizemos aquela migração e aí temos que passar ainda por mais um upgrade lá no nosso sistema, né? Para incluir os comments e outras coisinhas mais lá.
Bom, mas dentre os poucos e-mails que nós recebemos, tem alguns que eu quero comentar.
Diz aí.
A gente recebeu vários e-mails pedindo dicas de site de programação, site que trate de assuntos de design e tudo. Então, a gente vai preparar uma lista e vai colocar lá na página, na parte de notícias do Elas Pode. Isso. Alguns, inclusive, foram indicados pelos nossos próprios ouvintes, como, por exemplo, o Um Beat.
Ah, do Bruno, né?
O One Beat. É, quem indicou foi o Bruno César Nogueira. Não sei se é Um Beat ou se é o One Beat. Tem também o e-mail que a gente recebeu do Marcelo, de Munique, lá na Alemanha.
Ah, ele tá na Alemanha, né? Eu tenho visto assim, o pessoal acessando de fora nas estatísticas do site.
Isso, exatamente. Né? Esse Marcelo, ele tem um podcast que se chama Fritzlândia. Ah, e ele comenta sobre o dia a dia lá da Alemanha. Olha, eu quase chorei de saudade, porque eu morei em Munique.
É. Caramba.
E se tem um lugar nesse planeta, que uma localização geográfica...
Né?
Não, se tem uma localização geográfica que eu posso dizer que eu fui muito feliz naquele lugar, foi em Munique. E eu faço... O dia que eu entrei no avião para vir embora, eu jurei. Eu vou voltar para lá um dia, nem se for para passear. Hoje, como eu já tenho o Lucas, meu filho, e o Ricardo, meu marido, eu faço questão de levar os dois, porque foi um lugar tão importante na minha vida que eu quero compartilhar o cheirinho da Alemanha com eles. O Assunção Júnior mandou outro e-mail. Ele mudou de novo a assinatura dele.
Ah,
agora,
trocou.
Trocou de novo. Depois dessas brigas de diamante, quem que é diamante, quem que não é, quem que é web design, web developer, web qualquer coisa, agora ele foi a prova de dúvida. Ele colocou assim, trabalho produzindo websites e desenvolvo sistemas para web.
Ponto.
É essa assinatura dele.
Pô, caramba. Tem uma amiga sua dos Estados Unidos, né, que também escreveu
isso,
essa semana.
A Marilyn Gatica, que eu brinco com o sobrenome dela, tá nos Estados Unidos. Eu não lembro direito o nome da cidade, mas ela tá bem perto de Fort Lauderdale.
É Miami.
E ela é uma grande amiga, já faz mais de 6 anos que ela tá lá, morro de saudade. Você sabe que ela, você viu, né? Ela disse que eu tenho uma voz linda.
Só não vale cantar, né?
Ah, deixa eu cantar. Eu faço aqui a capela, a catedral.
É sério, você ensaiou? Fala sério, você ensaiou no banheiro?
Ensaiei no banheiro, porque é a única música que dá pra minha voz, né? Então, no próximo episódio eu ensaio um pouco mais, aí eu vou imitar.
Aí você canta.
A Zélia Duncan cantando catedral, tá?
Então, mas é o que eu quero saber, quero que você conte hoje, já que a gente tá nesse episódio, assim, vamos dizer, se o pessoal não quiser continuar escutando, já pode parar por aqui, né, Mirella? Porque vai ser só...
É,
pode parar por aqui, gente, daqui pra frente só vai falar besteira, né? Já tá combinado,
só. Isso, a gente falou, não, que a gente queria fazer um episódio light, é dia das mulheres.
É, pra todas aquelas mulheres que lutam, não somente um dia, mas todos os dias pra cuidar da casa, dos filhos, trabalhar fora, ser mulher, ser amante, ser atleta, ser tudo ao mesmo tempo, né?
Ser tudo. Eu sempre falo, mulher tem que gerenciar várias coisas ao mesmo tempo.
Dona de casa. Fala sério.
Uma vez me perguntaram, assim, não foi pra mim, na verdade eu li isso, né? O que que é preciso pra fazer uma mulher feliz? Eu falei, gente, é tão simples. Tudo que as mulheres querem é ganhar dinheiro, emagrecer e ser amada. Em síntese é isso.
São só as três coisas, tão fácil, né?
Aí eu peguei e fiquei pensando, falei assim, é que na verdade existe uma variável, dependendo de algumas mulheres, é só a ordem que muda.
Por quê? Primeiro ser amada, primeiro emagrecer.
O primeiro emagrecer, o primeiro ganhar dinheiro, mas em síntese é isso. Ela quer ter dinheiro, emagrecer e ser amada. Pronto. É. Não é complicado entender
não,
mulher.
Não, de jeito nenhum.
Eu concordo. Tem alguns detalhes, né, de mulheres. Por exemplo, mulheres, a maioria sofre de TPM.
TPM, sei. Pra quem não sabe, né? Vamos explicar pros homens, né?
Pros homens. Tensão pré-menstrual. Né?
Fica naquele nervoso, parece que tem um formigueiro dentro do corpo, né?
Isso, tem gente que fala que a mulher fica estúpida, a mulher fica com dor de cabeça, fica irritada, vários sintomas que tudo junto vira TPM, né? Só que eu sou uma mulher diferente, eu não sou TPM.
Não,
eu sou
não é TPM.
Não, o meu chama-se TPA.
Eu já sei.
Tensão pré-aluguel. Começa a chegar o dia de pagar o aluguel e eu viro um bicho.
Pré-boleto bancário.
Pré-boleto bancário. Eu viro um bicho. Eu fico muito endemoniada.
É um dia de fúria, né?
E hoje foi um dia de fúria, Alessandra.
Hoje começou bem.
Eu vou contar. Hoje juntou TPM com TPA ao cubo. Me liga um cliente. Começou a me aloprar, dizendo que quando eu fui contratada para desenvolver o site dele, Eu não informei direito que o site, o sistema lá que a gente desenvolveu, só ia aceitar, não ia aceitar PowerPoint. Eu falei, mas como assim? Ah, ele queria que ele anexasse o PowerPoint ficasse aberto.
Foi aquele que comprou aquele sistema pronto, que não queria pagar quase nada, e aí quis o negócio, você avisou.
Quis usar o Nuke, famoso Nuke, sistema pronto, quis porque quis o mais barato, instalamos o Nuke. Explicou, e eu coloquei para ele todas as limitações. Bom,
aí que você falou para ele.
Ele queria o PowerPoint aberto. Eu expliquei para ele, eu falei, não, realmente, eu não falei que não aceitava PowerPoint. O que eu fiz foi enviar por e-mail, que inclusive eu posso encaminhar novamente, porque eu tenho aqui, uma instrução dizendo que o sistema só aceita JPEG ou GIF.
Só
por consequência,
JPEG.
Subentende-se que nada além disso vai ser aceito.
Nossa.
Nem DOC, nem XL, entendeu? Nem CDR, né? Eu falei, só JPEG e GIF.
É, só.
Então, eu pergunto, gente, será que eu não fui claro o suficiente?
Não, é porque não quer escutar.
Não, você sabe que nesses momentos, eu juro por Deus, eu me lembro do meu querido pai com uma,
tem uma
frase
máxima,
assim,
né?
Célebre. Ela tem a versão estendida e a versão resumida.
Qual que você vai falar primeiro?
Resumida, para todo mundo aprender, quando eu falar assim, Deus foi injusto.
Essa
é a versão resumida. A versão estendida é assim, Deus foi injusto. Quando limitou a inteligência nos seres humanos e se esqueceu de limitar a burrice, porque a burrice no ser humano é ilimitada. Então, às vezes, para não falar tudo isso...
Mas será que é burrice? Acho que não é burrice, acho que é oportunismo, eu não sei. É muita burrice para não ser má fé, entendeu?
É isso que é complicado. Eu fico em dúvida, Alessandra, porque se eu falei... aquela história, Alessandra, você só pode comer banana ou laranja, tá? Tá, aí você chega pra mim assim...
Melancia.
Posso comer... Não, eu só falei... É A ou B, eu não falei de C, D, E, F, G, H.
Isso daí tá parecendo aquela história da Hostmaster.
Aí a história da Hostmaster.
A Hostmaster é ímpar, né?
A história da Hostmaster...
Peraí, essa da Hostmaster tinha que ir pro asnario.com, né?
Ah, é mesmo.
Conta
é que
aí,
ela é longa, para você escrever ela é longa.
É verdade.
Eu recebo uma ligação de uma cliente, uma mulher, dizendo que queria desenvolver um site e tal, tudo, que ela estava abrindo uma loja aqui em São Paulo, mas que a fábrica ficava no sul, e que ela queria fazer, mas não tinha site, que ela queria fazer um site. Eu falei, tá, tudo bem, não tem problema. A gente, inclusive, pode colocar, então, os dois endereços. O endereço da fábrica e o endereço da loja aqui em São Paulo.
Uhum.
Não, mas eu sou a Hostmaster.
Eu sou a Hostmaster.
Eu falei assim, na hora eu falei, bom, se a gente for traduzir ao pé da letra, ela é a hospedeira master.
hospedeira do site master.
Hospedeira principal.
Hostmaster. Né? Falava com um tom importante, assim, tipo, sério pra você, né? E você do outro lado tentando adivinhar o que ela queria dizer.
Não, eu peguei e falei assim, como assim? Me explica melhor isso. Eu tento ser, né, educada.
Gentil.
Né? Não, eu sou a Hostmaster. Eu falei assim, mas já existe um site? Ele está hospedado com você? É isso? Não, não, eu tenho UOL. Eu tenho e-mail UOL.
E-mail UOL?
E-mail UOL. Eu falei, não, me explica uma coisa. Você está querendo falar que você tem o domínio, então. Você tem você já registrou o domínio lá na FAPESP.
Não, atual domínio... registro.br, né?
Ela virou e falou assim, não, o nome ainda não foi registrado, só que eu vou ser a Hostmaster.
Ah, ela vai ser a Hostmaster.
Aí eu falei assim, tá, você quer que eu registre o nome sobre a sua responsabilidade, sobre o seu ID, né? A gente cria um ID lá no registro.br.
Uma identificação, isso.
Não, eu sou a Hostmaster.
Mas pra onde que ela queria chegar com isso? Você,
Alessandra,
conseguiu entender ou você teve que desligar e dar um tempo?
Não, eu vou ser muito sincera, foi uma coisa que foi além da minha capacidade mental, porque eu gastei pelo menos uma hora no telefone, já estava começando a ficar desagradável, porque eu não conseguia adivinhar o que ela queria dizer com o Hostmaster.
Mas você até hoje não sabe ou você acabou descobrindo?
Não, eu acabei descobrindo. Ela queria que o site ficasse hospedado em um lugar que essa hospedagem tivesse sobre o nome dela.
Nossa.
Não era nem o domínio, era a hospedagem.
Nossa.
Que ela pudesse fazer o site do jeito que ela quisesse.
Não dá para entender, né?
Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, ela deve ter buscado informação na internet, normalmente você vê falar de domínio, de DNS, vê uma série de nomenclaturas diferentes.
E ela começou a usar,
né? Ela resolveu adotar uma e falar. E eu tive que adivinhar o que era Hostmaster.
Mas o serviço acabou não acontecendo, né?
Acabou não acontecendo, porque no fim deu briga entre a loja daqui lá no sul.
Sei, não rolou,
e ela,
né?
Por isso que ela queria ser a Hostmaster.
Mas você é a rainha das histórias engraçadas, né? Só acontece contigo, né?
Ah, eu não sei.
Nem aquela história lá com o Léo Jaime, que você deu uma... Uma vexame.
Então, o pessoal lá da lista lá das maçãs
pior que a
pediu
outra.
Pra eu contar isso. É, isso já faz muitos anos, né?
Você deu fora comigo até.
Oh. Ai, meu Deus.
Comigo você deu. Você virou, o dia que a gente se reencontrou depois de 20 anos, você virou pra mim no banco de trás do carro e falou: nossa, mas olha, tem uma lista de discussão muito legal sobre Apple. Você precisa entrar lá, você precisa ver, é demais, chama Maçãs Selecionadas. É. Eu disse, fiquei olhando na sua cara, morri de dó, assim, sabia.
Aí depois eu descubro que foi ela que criou a lista. Mas tudo
eu falei,
bem.
Não,
bom,
claro, não tô
então,
indo
o
lá.
O do Léo Jaime foi o seguinte, eu tenho um colega que ele dá suporte para Macintosh, aliás tem dois, o John e o Miranda. E o Miranda estava atendendo o Léo Jaime tinha um iBook na época, aquele branquinho.
Lindo, né? Que era objeto
lindo
de desejo, né?
Isso. E estava com algum problema, precisava pegar todos os dados que estavam no HD do Léo Jaime. O Miranda ia copiar para a máquina dele, formatar e depois devolver tudo. E o Miranda, e o Léo Jaime estava com um problema no site dele e ele queria ouvir uma outra opinião. Aí o Miranda me ligou, ele falou, olha, o Léo vai vir aqui, você não quer dar um pulo, vocês já conversam, troca uma figurinha? Eu falei, tá, tudo bem, eu
ótimo.
Vou. Eu cheguei antes que o Léo Jaime. E, assim, eu cheguei, coloquei minha bolsa na sala, tocou a campainha, o Miranda falou, ah, vai lá, atende pra mim, o Léo Jaime. Então, atendi, cumprimentei. Ah, enquanto o Léo Jaime foi pro escritório do Miranda, o Miranda falou assim, Mila, pega uma coca pra gente na geladeira. Eu fui lá, peguei a coca. Então, na hora que eu cheguei no escritório, o circo ali de máquinas já estava meio que montado. E o que o Miranda fez? A mesa dele era pequena, ele colocou o iBook do Léo Jaime numa cadeira branca dessas de piscina, do lado da mesa.
Nossa.
Eu estava ali tão atarantada que eu não vi o iBook em cima da cadeira e sentei em cima.
Desmanchou o iBook.
Graças
fez crash,
a Deus.
Não?
Não, graças
é
a Deus.
É resistente,
não,
né?
Juro por Deus, eu fiquei assim, acho
não,
que...
Não, mas
bom,
aí parece que você falar assim, olha, mas por acaso você tá sentado em cima da minha máquina, né?
Não, ele ficou apontando assim pra mim.
Sem voz, né?
E na verdade ele apontava assim meio que pro meio das minhas pernas. Eu, a primeira reação que eu tive foi de olhar se eu tava com o zíper fechado.
Achou que era maluca, né?
Eu não ia passar pela minha cabeça que eu tava sentada em cima
porque
do laptop.
Porque era branco, né? Cadê? Mas não sentiu nenhuma diferença, assim, na parte
não.
Inferior?
Não, não. Eu tava ali meio tensa. Pô, uma presença ilustre e tal, não sei o quê. Eu já sou normalmente embananada. Imagina do lado de um famoso, né?
Coligado com a sua adolescência, né? Com as músicas
nossa,
da nossa adolescência.
Nossa, quem não lembra das músicas do Léo? Então, assim, olha, eu sei que ali acabou todo o clima de tensão, porque não teve jeito. A gente teve que cair, depois que a gente abriu, viu que não tinha
nossa
quebrado nada, a risada foi
três
assim.
Três segundos de pura apreensão.
E aí a gente caiu na risada, o Miranda falava assim, gente, só ela pra conseguir fazer uma
tá
coisa. O cara vem aqui na minha casa, ela vai lá e senta em cima do laptop.
Tá parecendo eu passando pito no centro de dos clientes famosos. Olha, Mila, não sei quem, não... Não pode falar de tal cantor pra fulano.
Não fala desse cantor pra aquele cantor.
Não tem
fala
ciúme, tem toda uma estratégia aí de agir.
Não, eu sempre falo, gente, precisa me sinalizar o que eu não posso falar. Porque se não sinalizar, eu corro um sério risco de comentar exatamente aquilo.
É, por acaso, né? Assim,
e por acaso, lógico, sem maldade, não quero prejudicar ninguém, mas é que eu sou muito atrapalhada.
Não, mas isso é espontânea, pô, não é atrapalhada. Pessoas espontâneas são assim mesmo, né?
O Léo Jaime ficou super amigo, é um cara que agora tá voltando aí com tudo, tô torcendo muito, porque as gravadoras puseram ele no forno durante um tempo, então agora ele saiu, tá reerguendo toda a carreira dele. Puxa, ele é uma pessoa muito simpática.
Gente,
eu
boa.
Vou ver se depois... Olha, eu quero ver se depois a gente consegue
tem várias
fazer entrevistas com ele.
Nós temos várias entrevistas agendadas até agora por conta desse carnaval que ninguém trabalha, né? Uhum. Que foram exatamente 10 dias, o carnaval começou na quinta, né? Teve gente que já parou de trabalhar na quarta, antes do carnaval. Então foram, assim, 10 dias de branco, totalmente branco. E as entrevistas ficaram, os e-mails foram, voltaram, tem pessoas agendadas, até agora não aconteceu nada, né, Mila? Nada.
É, mas o Léo Jaime é uma pessoa que eu quero ligar para ele, convidá-lo. Ele gosta de Mac, ele gosta de internet. O Léo é uma pessoa
totalmente plugado,
muito antenada. Eu brinco com ele que ele é um homem bombril. Você sabia que ele dirige peça, ele escreve, tudo, né? Ele tem coluna, ele entende
também
de futebol pra caramba. Ele foi comentarista, né, de futebol. Ele é o homem bombril, o homem de mil e uma utilidades.
Serve
e a esposa dele, chama Renata, é uma gracinha, ela parece uma bailarina, gente. Muito gente, gente fina também.
Bom, chega, né, de fofoca, nossa senhora, né?
É.
Só falta
mulher
aí eu contar as fofocas do Rio, né?
É, mulher com embala...
Sai da frente.
É.
Bom, hoje a gente vai ficando por aqui, né? Eu vou comentar a música que nós vamos tocar hoje, né, Mila? Foi uma música que...
Alessandra, para tudo de novo.
De novo, ai.
De novo, lembrei. Como Dia das Mulheres, eu queria comentar duas histórias um pouco chatas.
Ai, é mesmo. Nós havíamos comentado que a gente queria falar isso aqui.
A gente queria falar sobre isso.
A gente quer falar, porque a gente tem que, assim, a gente tem um compromisso, né, Mirella? De dar um pouco de voz para as mulheres. E a gente ficamos sabendo de duas histórias, assim, diferentes, mas...
Bem chatas.
A gente não quer ser, assim, piegas, né? De ficar, ai, blá, blá, blá. Mas eu acho que a gente tem que falar, porque tem tanta coisa maluca, tanta violência contra a mulher, tanta dificuldade que nós enfrentamos, que a gente tem que expor um pouquinho isso, já que a gente tem um canal aqui muito forte de comunicação, né?
É, o que aconteceu foi na sexta-feira de carnaval. Foi na quinta.
Quinta, né?
É, a filha da minha cabeleireira... foi com uma amiga no Rancho do Sérgio Reis, aqui em São Paulo.
Um restaurante, um lugar público, né?
É, um lugar público. E quando ela estava saindo, ela estava na porta esperando o carro chegar, o manobrista trazer o carro, um homem que ela não conhece, não conversou com ele, ela não foi cantada, ela não teve menor contato com ele, saiu de dentro desse local e começou a espancá-la.
Nossa.
Os seguranças não fizeram nada.
Mas o cara bateu nela assim na
Alessandra,
cara, assim, mas do nada, assim, bateu, não conhecia ela nada.
Ela estava cheia de hematomas na cabeça, toda ralada, caiu no chão, tá?
Uhum.
O cara, acho que ele confundiu ela com alguém. E os seguranças,
possível,
o que me revoltou é que os seguranças...
Mas ninguém levantou
não...
para defender, ninguém falou,
acharam
oh, para
acharam que era briga
isso
de marido e mulher.
Mas mesmo que fosse marido e mulher,
não
como
justifica,
é?
Ela foi surrada na porta do lugar.
Ficou no chão, ela ficou no chão mesmo, assim,
ficou
um cara
no chão sendo
nela
chutada, entendeu? Oh, aí depois, chute, assim, de uns 5 minutos apanhando, alguém tirou o cara de cima dela e o cara entrou num carro e saiu correndo. Ela conseguiu anotar a placa e ela tá tomando todas as providências legais.
Nossa, mas eu não sei o que é pior, né? Se é um cara fazer um negócio, mesmo que fosse briga de namorado, briga... Gente do céu, isso é uma coisa absurda, agredir uma mulher, pô, é uma coisa assim, ninguém se manifestar, é uma...
Exatamente. É muito fácil bater em mulher, principalmente um homem, é muito fácil bater em mulher, eu sempre falo isso.
É uma vergonha,
bom,
né?
O outro caso é o caso da Lígia, que é uma colega de Ribeirão Preto, que no dia 2 teve a filha, sofreu um acidente de moto,
um acidente muito sério,
lá fraturou o fêmur com fratura exposta,
passou,
fraturou a bacia, moeu o cotovelo, quebrou os dentes da boca...
Nossa.
E como ela estava começando...
Saiu viva por milagre, né?
É, saiu viva por milagre e como ela estava começando no novo emprego, ela perdeu o emprego.
Mandaram
porque
ela
agora
embora,
a menina está na cama e ela tem que ficar cuidando da menina.
Mas o que, que ela fazia? Qual que é a profissão dela?
Ela trabalhava no telemarketing da Folha de São Paulo.
Olha só.
Tá? E ela está passando sérias necessidades, porque ela é sozinha, ela
Nós
tem a
Marília. Nós até movimentamos, né, o web para tentar
isso,
conseguir...
a gente mandou alguns e-mails para amigos que a gente conhece, porque tem muito e-mail falso, né, pedindo ajuda, então eu dei o telefone da Lígia, pedi colaboração, e uma coisa que me surpreendeu...
Muitas pessoas, né?
Algumas pessoas mandaram dinheiro,
Outras,
por exemplo, a Sueli, que é uma amiga, trouxe 3 cestas básicas aqui para minha casa, que a gente vai mandar para Ribeirão Preto.
Uhum.
Então, a Lígia está extremamente emocionada.
Com a ajuda de pessoas que não a conhecem.
É. Exatamente.
Exato.
E uma coisa que eu achei muito legal, porque às vezes a gente vê tanta coisa ruim, né?
Uhum.
E eu, às vezes tem momentos que eu falo assim, eu estou perdendo a fé no ser humano. Mas foi bom,
foi bom ter
acontecido isso, porque eu vi que ainda tem muita gente boa nesse planeta e ainda vale a pena a gente estar vivo e ser brasileiro.
Eu não desisto nunca. Vamos divulgar lá no site, quem sabe, né? Vamos divulgar lá no Elas Pode. Vamos divulgar a conta do Itaú dela.
Vamos divulgar,
qualquer doação, quem tiver e puder, a gente fica muito grato, que é uma pessoa que
a
realmente...
A menina ainda vai ficar... E é uma situação que vai demorar para ser resolvida, porque ela já fez mais de 5 cirurgias.
A menina depende totalmente, né, da situação.
Totalmente dela. Ela está na cama e vai ficar na cama por pelo menos mais 6 meses.
Caramba. Bom,
então a mãe não pode sair para trabalhar.
Fica aí o pedido, né? E, vamos dizer, para as pessoas mostrarem um lado humano, né?
É.
Bom, então, vamos terminar esse Elas Pode de hoje, esse 10º episódio especial Dia das Mulheres, dia 8 de março. E vamos terminar com uma música que eu encontrei no LegalTorrents.com, que é uma coleção de músicas licenciadas pelo Creative Commons, que podem ser legalmente no sentido legal da lei, podem ser downloadadas, podem ser distribuídas, e lá dentro eu encontrei um pessoal que produziu um álbum chamado Triad, Public Domain. Esse grupo, né, esse Public Domain, que fizeram esse álbum, e são 5 pessoas, né? Tem 2 de Seattle, um cara de Ohio nos Estados Unidos, um japonês, alguém do Japão, né? E mais um outro membro que entrou recentemente, que se chama Emma. Eles fazem música tida como trip hop, né? E impressionante da música deles é que eles têm assim uma parte vocal, assim, uma coisa de piano com vozes femininas, uma coisa muito muito bacana nesse projeto coletivo, né, que está licenciado sobre licença da Creative Commons, né? Então a gente vai escutar aqui uma composição de Joanne Smith, que se chama My Piano Sings. Fica aí um beijo para todos que escutaram este podcast especial e até a próxima.
Até a próxima, gente. Abraços, tchau.
Esse negócio de gaguejar era muito ruim, né? Bom, vamos lá, vai. Deixa eu abrir a pauta aqui.
Espera aí que eu vou pegar a caixa de fósforo, porque se eu for acender com esse cigarro vai fazer barulho.
Vai botar fogo na casa aí.
Não, peraí, vai preparando aí que eu vou lá pegar a caixa de fósforo.